Eclésia, Igreja Católica.
Olá, muito boa noite. Bem-vindo à companhia do programa Eclésia. Continuamos neste tempo de Natal. Connosco temos o Padre Paulo Duarte, sacerdote jesuíta, que nos vem falar do Natal. Padre Paulo, boa noite. Obrigada por estar aqui.
Boa noite, Sónia. Obrigado pelo convite.
Continuamos em tempo de Natal, que este é um tempo especial.
Continuamos em tempo de Natal. Feliz Natal. Feliz Natal para todos os nossos ouvintes. Sim, para recordar, a Igreja tem dois momentos muito fortes e muito bonitos, que é o Natal e a Páscoa, e então, liturgicamente, recorda-nos isso com a chamada oitava. E a oitava significa que desde o dia de Natal, 8 dias depois, no caso da Páscoa, desde o domingo de Páscoa até o domingo seguinte, é como se fosse um dia só, uma só celebração, no fundo para recordar a força do acontecimento. Já na estátua do campeonato já começa meio a diminuir, a pensarmos no Réveillon, na passagem de ano, mas ainda estamos em Natal. Não é só tempo de Natal, estamos a celebrar a força do Natal.
E muitos ainda não trabalham até neste dia 26.
Sim, sim,
há ainda muitos encontros de famílias alargados.
Continua a haver mais encontros de famílias. E que ainda bem, porque acho que é um tempo, e continua a ser um tempo de proximidade. E deveria ser mesmo nos ajudar a essa proximidade. Esta proximidade que é, se calhar, muitas famílias, por vários motivos, estão em desassossegos, se calhar mais chatos, mais tristes, para usar a expressão, e que se calhar é uma oportunidade de reconciliações e de encontrar sossegos nos seus corações enquanto famílias, não é? E então é uma oportunidade também de ainda continuar a viver o próprio espírito de Natal. E, por exemplo, muitas vezes digo, se fomos solidários nas vésperas, porque acho que quando parece às vésperas de Natal, parece que vem tudo derrompante.
É tudo uma euforia.
Tudo uma euforia quase, não é? Então, é de continuar a ser. Não é porque o Natal está prestes a terminar, ou pronto, muita gente já é aquela coisa, já passou o dia 25, portanto já estamos noutra. Não, é uma oportunidade de continuar. As pessoas que tinham fome, continuam a ter fome. As pessoas que estão tristes, podem continuar a estar tristes. Quer dizer, sabemos que é um bocadinho essa a realidade. Então, continuar, por um lado, o sossegar na reconciliação, mas, por outro lado, também continuar o desassossego de perceber que ainda há quem necessite. E se eu seja chamado a ajudar, que possa ajudar, continuar a ajudar, porque, no fundo, é continuar a viver a experiência do Natal e a força da vida, sem dúvida.
Também é daquelas pessoas que acredita que o Natal pode ser todo o ano.
Sim. Aliás, uma das coisas...
Explico,
é isso. O Natal é quando o homem quiser, enfim, quando o ser humano quiser, isto para incluir o homem e a mulher, esta minha mania. A experiência da fé, a experiência espiritual, permite-nos viver realidades litúrgicas noutros tempos. Uma coisa é a dimensão comunitária, obviamente a Igreja está a celebrar este tempo, mas às vezes no nosso coração podemos estar noutros tempos litúrgicos, para usar a expressão. Se o Natal provoca solidariedade, então que seja Natal em agosto, em julho, em setembro. Se o Natal provoca encontros, então que seja em maio ou em abril também. Portanto, nessa lógica do sentido profundo do Natal que o leva a acontecer nesta proximidade, na relação, no convite às pessoas, pois muito bem, então que seja quando cada um de nós quiser, porque é mesmo para viver a força dessa vida a acontecer.
Há outra palavra que eu gostava de incluir aqui na conversa e que neste tempo do Natal também não pode ser esquecida, que é a palavra agradecer.
Agradecer, dar graças, reconhecer a graça recebida, quase para usar a expressão inaciana.
É uma palavra que está em desuso.
Sim, hoje as pessoas dizem muito, já muitas pessoas já não dizem muito obrigado, ou estou grato, ou estou grata, é uma expressão que está a sair bastante. Mas o agradecer, às vezes eu até agradeço às pessoas, não é preciso agradecer. Eu digo, não, é preciso agradecer, é das orações mais bonitas que nós podemos ter, porque o agradecimento é um reconhecimento do dom recebido. Eu, quando agradeço, dou graças, significa que reconheço que recebi um dom. O dom da amizade, o dom de alguma coisa, o dom da vida, o dom... Então, isso leva-me a tomar consciência de que não é uma coisa só simplesmente adquirida, porque hoje em dia também como se pode comprar, e a gratuidade também deve ser marcante da nossa relação de humanidade. E o Natal pode-nos recordar a força da gratuidade. E agradecer, no fundo, é tomar consciência da gratuidade, da amizade, da vida, da entrega, do serviço. E quando nós temos um coração agradecido, e já Santo Inácio nos fala nisto, no exame de consciência, por exemplo, um dos primeiros pontos que Santo Inácio nos propõe para o exame de consciência é mesmo agradecer. E se é para ficar o exame todo de consciência na ação de graças, pois seja. E porquê? Porque no fundo é um grande reconhecimento da presença de Deus na nossa vida e daquilo que nós podemos fazer e daquilo que nós podemos ser uns com os outros. E por isso é um tempo mesmo de dar graças, de agradecer. Parar, respirar, agradecer, agradecer tanta coisa, mas tanta, da mais ínfima até à mais grandiosa, não é? Porque às vezes pensamos coisas assim muito grandes. Ah, quero agradecer a família, quero agradecer a vida. Está bem, mas na família quem? Esta e esta pessoa. E esta pessoa, porquê? Por isto, isto e isto. Quer dizer, parece que vamos deslindando, não é? E de repente há assim sempre coisas e vamos percebendo o pequenino, mas o pequenino bonito que pode dar muito fruto, quase como chegar à pequena semente que rebentou e deu uma árvore enorme. Curioso, por exemplo, mesmo em muitas formações que tenho dado nos exercícios, quando faço a apresentação, pergunto à pessoa para dizer o nome às pessoas, o nome e uma qualidade. E há alguma agitação, e eu logo de seguida pergunto, pois se eu dissesse os defeitos era mais fácil. E as pessoas dizem, oi, era muito mais fácil. E eu, pois, porque estamos de tal maneira marcados pelo defeito e não pelo dom, e quando eu reconheço o dom e percebo os dons que tenho, passo para uma colaboração. Se nós ficarmos nos defeitos, às vezes temos quase uma competição, um perigo da comparação. Mas quando eu passo para a qualidade, o dom, sem o medo de a presunção e água benta, cada um toma a que quer. Porque é o perigo depois da pessoa. Se eu digo uma qualidade, parece que outra pessoa... Não. Se eu reconheço que é um dom, se eu reconheço uma qualidade, então a vida está aí a acontecer e eu posso pôr a render. Mais do que, muitas vezes, o que acaba a acontecer. E depois eu brinco e explico. Por exemplo, eu tenho noção que eu sou bom comunicador. Mas tirando a situação de exemplo que vou dar agora, não vou dizer, no sentido de afirmação, de mim próprio, que eu sou o bom comunicador. É, calma lá. Eu não tenho direito de fazer isso. Quer dizer, quem sou eu para... Agora, sou bom comunicador. O que é que eu vou fazer? Vou dizer que não? Claro que depois é preciso ver, às vezes, as falhas. É preciso ver. Mas porquê é que eu tenho que ir à sombra sem a luz? Primeiro vejo a luz. E depois vou visitar as sombras a partir dessa luz.
Vou aqui neste programa Eclésia colocar em prática e agradecer a presença do Padre Paulo.
Obrigado também.
Que também neste tempo de Natal nos tem vindo a ajudar neste programa Eclésia a perceber como se pode viver este tempo feliz do Natal e agradecer.
Um Feliz Natal.
Vais receber o melhor presente, que o saibas estimar e querê-lo para sempre, que o saibas cuidar, tudo ensinar, que o saibas amar. Vais receber o melhor amigo, que vai partilhar a vida toda contigo. Os irmãos mais velhos são os heróis do batalhão da nova geração. E no meu colo sempre haverá espaço para dois, que o colo de uma mãe aumenta quando chega alguém. Por mais que ainda não entendas, posso prometer.
Ouvíamos o tema O Melhor Presente na voz de Luísa Sobral. E agora o programa Eclésia avança para a reflexão. Fique com Henrique Pinto no Minuto Positivo.
Olá, vivam, boa noite. E depois da celebração do Natal, o que fica? O que foi esbanjado, o que foi escandalosa e desrespeitosamente desperdiçado e colocado no lixo, certamente. Os nossos doentios excessos, que nos abandonam infelizes nos mais ermos e desolados descampados e nos provam, ano após ano, que a felicidade, se tal existe, não está nem corresponde ao volume de coisas possuídas, devoradas, acorrentadas. O tema do E Depois do Natal é de veras nauseante. Já temos idade para ter aprendido a não voltar a ele, ajudando outros, quem sabe mais jovens, a não conhecerem a angustiante ressaca que todo o excesso provoca. Há quem tenha iniciado um processo de esvaziamento, até lhe chamam de estralhar, outros que dão do que é seu para se encherem dos ditames da moda de cada momento. Esvaziar-se para voltar a encher-se, ou esvaziar-se como quem vomita para não engordar, nunca funcionaram. A justiça exige de nós muito mais, ao revelar-se natureza do que não pode ser de ninguém, e chamando-se pobreza e não miséria, a relação com ela. pobreza sem pobres e pobre sem pobreza. Oh, que belo programa para 2020.
É assim que chegamos ao fim deste programa Eclésia. Marcamos encontro consigo na noite de amanhã, aqui na Antena 1, pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves. Desejo-lhe uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.